DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufo, estarei na sua companhia ao lado da Cristiane Vieira Teixeira, que apresenta as notícias já a seguir.
Segundo Caroline Savage, conselheira para assuntos públicos da Embaixada Norte-Americana em Maputo, Shannon Smith, responsável do Departamento de Estado dos Estados Unidos para Assuntos Africanos, está em visita a Moçambique e reuniu-se em separado com Filipe Nyusi, candidato presidencial do partido no poder Frelimo, Afonso Dhlakama, candidato da Renamo, e David Simango, do MDM. Questionada sobre informações que circulam em Maputo acusando o embaixador norte-americano Douglas Griffiths de ter incitado Afonso Dhlakama a não reconhecer os resultados das eleições gerais e a promover manifestações violentas, Caroline Savage considerou-as desprovidas de seriedade. As informações são da agência Lusa. Os observadores da missão conjunta do Centro Carter e do Instituto Eleitoral para a Democracia Sustentável em África consideram que o apuramento das eleições gerais em Moçambique foi pouco claro e desordenado, segundo comunicado divulgado hoje. Os observadores avaliaram o processo de apuramento de resultados como muito bom ou razoável em 73% dos distritos observados, fraco em 12% e não credível em 15%, lê-se no documento. O comunicado exorta todos os partidos a continuar a respeitar o processo eleitoral e a utilizar os mecanismos estabelecidos para a resolução de quaisquer reclamações. A CNE prepara-se para divulgar na quinta-feira os resultados preliminares oficiais das eleições gerais de 15 de outubro. Durante a 4ª Conferência Anual de Carvão que decorre em Maputo, a ministra dos Recursos Minerais, Esperança Bias, anunciou hoje uma redução do imposto sobre produção de recursos minerais que sejam utilizados no país de 3 para 1,5%. Esperança Bias disse que o objetivo da medida é encorajar o surgimento de indústrias que permitam alavancar a economia. Além disso, avançou, o governo estará a trabalhar na adequação das tarifas de transportes e de logística, procurando reduzir os custos operacionais de exploração de carvão. Primeiro-ministro guineense, Domingos Simões Pereira, pediu hoje aos chefes da diplomacia da comunidade dos países de língua portuguesa para que apoiem e acelerem as iniciativas do seu governo no âmbito das reformas no setor militar, falando na abertura do Conselho de Ministros da CPLP em Bissau. Por sua vez, o antigo representante do secretário-geral das Nações Unidas na Guiné-Bissau, José Ramos Horta, apelou às autoridades guineenses a terem prudência nas mudanças nas chefias militares, sugeriu o diálogo e que o processo inclua a comunidade econômica dos estados da África Ocidental. A missão para a formulação dos planos de trabalho anuais da Guiné-Bissau começou suas atividades no país sob a administração do Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento. O objetivo é reforçar as capacidades de controle externo dos tribunais de contas e de fiscalização das contas públicas e promover a participação pública no processo orçamental. O projeto, no valor de 6,4 milhões de euros, é financiado pela União Europeia, com ações previstas para todos os PALOP e Timor-Leste. O presidente da Zâmbia, Guy Scott, o vice-presidente, perdão, da Zâmbia, Guy Scott, foi nomeado hoje chefe de Estado interino na sequência da morte do presidente Michael Sata, tornando-se o primeiro líder branco em África desde o sul-africano Frederick de Klerk. Ele ocupará o cargo até as eleições previstas para daqui a 90 dias. O presidente Michael Sata morreu esta terça-feira em Londres, aos 77 anos. O governo não divulgou a causa da morte. Supostos combatentes do grupo radical islamista Boko Haram mataram muitas pessoas numa vila a noroeste da Nigéria. A ação dos homens fortemente armados foi na cidade de Kukawa, a 180 quilômetros da capital de Borno, Maiduguri, na segunda-feira, mas só foi noticiada hoje. Nesta quarta-feira, o Boko Haram voltou a atacar, desta vez nas cidades de Uba e Mumbi, matando pessoas, libertando presos, colocando fogo nas casas e trocando tiros com a polícia. Supostos combatentes do grupo islamista Estado Islâmico mataram pelo menos 30 homens armados pró-regime num ataque a um campo de petróleo e gás da Síria, indicou hoje o Observatório Sírio para os Direitos Humanos. O ataque com armas pesadas foi relatado como um dos mais violentos entre as partes e levou centenas de pessoas a fugirem. Foram as notícias. Vamos agora ao Jornal da Noite, hoje com Nadi Sufo.
DW. Jornal da Noite.
Em Moçambique, Renamo e MDM negam que o embaixador americano tenha incitado a não reconhecerem resultados eleitorais. Decisão sobre repetição ou não de eleições em lugares problemáticos ainda não é conhecida em Moçambique. Zâmbia já tem presidente interino na sequência da morte do presidente Sata. Estes são os destaques do Jornal da Noite, desta quarta-feira, 29 de outubro de 2014. Em Moçambique, a Rádio Nacional está a noticiar que, na sequência de um encontro na terça-feira entre o embaixador norte-americano em Maputo e os líderes de Renamo e do MDM, Afonso Lhacama e David Simango, o diplomata teria aconselhado os partidos a não reconhecerem os resultados eleitorais que serão divulgados nesta quinta-feira. Por outro lado, a notícia dá conta que o representante norte-americano teria também sugerido a desencadearem ações visando desacreditar o governo. Mais sobre o assunto com António Rocha.
A DW África foi à procura da veracidade desta informação e ouviu os porta-vozes da Renamo e do MDM, respectivamente, António Muxanga e Sante Carbona. Tentamos também ouvir a embaixada dos Estados Unidos da América em Maputo, mas sem sucesso. Os dois porta-vozes da oposição desmentiram a notícia veiculada pela Rádio Moçambique. Em primeiro lugar, António Muxanga.
O presidente Afonso Lhacama, já no dia 18 de outubro, rejeitou a divulgação dos resultados eleitorais. Nessa altura não tinha tido encontro com nenhum embaixador. Portanto, isso é mentira, é uma notícia feita por pessoas sem escrúpulos na cabeça. Porque a Renamo foi o primeiro partido a recusar os resultados eleitorais a partir da tarde do dia 16, um dia depois da votação. Só tem valor para a Rádio Moçambique porque passa a vida a difamar as pessoas.
E então, amanhã, que é quinta-feira, o dia do anúncio dos resultados, a Renamo não vai aceitar esses resultados?
A Renamo vai apresentar um protesto à Comissão Nacional de Eleições.
E depois ver se a situação?
Se a Comissão Nacional de Eleições manter-se renitente, a Renamo vai acionar mecanismos jurídicos e políticos de contestação.
Mas mais do que isso, não. Por exemplo, desencadear de ações visando desacreditar o governo.
Nós vamos enveredar por caminhos políticos e jurídicos.
Sante Carbona, porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique.
O presidente do Movimento Democrático de Moçambique esteve, de facto, num encontro com a embaixada norte-americana em Moçambique, mas cujo o ponto em causa não tinha nada a ver com os resultados eleitorais. Aliás, devo sublinhar que nesse encontro não só o embaixador esteve, como também a secretária de Estado norte-americano também esteve presente.
Sr. Carbona, o MDM está tranquilo para receber qualquer que seja os números?
Não está tranquilo. Estaria tranquilo se estivesse para receber aquilo que é a vontade expressa pelo povo moçambicano nas urnas. Mas isso não aconteceu, daí que o MDM não estará tranquilo com os resultados que serão anunciados amanhã.
E que fazer?
Bom, em devido momento o MDM saberá como se posicionar, mas desde já o MDM não reconhece os resultados que têm sido divulgados ao nível intermédio dos órgãos eleitorais, estamos a falar das comissões provinciais de eleições. Portanto, o MDM distancia-se com esses números que estão sendo divulgados porque não tem nada a ver com a realidade da vontade do povo moçambicano.
Entretanto, questionado pela agência de notícias Lusa sobre os SMS que circulam em Maputo, acusando o embaixador norte-americano Douglas Griffiths de ter incitado Afonso Lhacama a não reconhecer os resultados das eleições gerais e a promover manifestações violentas, Caroline Savage, conselheira para os assuntos políticos da embaixada norte-americana, considerou-as desprovidas de seriedade. As referidas mensagens apontam também os embaixadores de Portugal em Maputo, José Augusto Duarte, e da Itália, Roberto Vellane, como tendo instigado o político a optar por manifestações violentas contra os resultados das eleições gerais. António Rocha, DW.
Caro ouvinte, o que acha deste caso? Contamos com a sua resposta. Mande-a, por favor, para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17-58-19-8273.
Em Moçambique, a Comissão Nacional de Eleições deveria ter decidido nesta quarta-feira se as eleições devem ser repetidas ou não em lugares onde houve fraudes e irregularidades. Uma assembleia a este propósito deveria deliberar até esta tarde, mas até pouco tempo antes da nossa emissão não havia nenhum anúncio sobre isso. Entrevistamos o especialista em boa governação, Silvestre Baessa, sobre o caso e ele considera que uma deliberação a favor da repetição seria o mais acertado e justifica.
Eu acho que seria uma atitude correta de um órgão que tem responsabilidade em todo esse problema. Mas eu creio que a Comissão Nacional de Eleições não irá fazer isso. Eu creio que o que a Comissão Nacional de Eleições vai fazer é passar essa responsabilidade ao Conselho Constitucional, para que ele depois se pronuncie em relação às irregularidades e possivelmente delibere a favor da repetição de eleições num e outro local onde aconteceu isso. Eu duvido que no nível de politização da Comissão Nacional de Eleições, neste momento é muito difícil existir um consenso que nos leve a repetir as eleições. Penso que vai imperar a ditadura de voto, há mais representantes, há mais interesses ligados a Frelimo lá.
Se assim for, não será uma espécie de atestado de incompetência e até de parcialidade do órgão eleitoral?
Eu acho que o atestado de incompetência já foi passado, seja a Comissão Nacional de Eleições, seja a STAI, sobretudo ao STAI, por toda esta desorganização do processo. E, portanto, uma decisão que seria realmente mais polêmica, que menos interessa ao Partido Frelimo, é que as eleições se repitam num desses locais.
Quais são os riscos de uma decisão desta natureza, considerando que o país vive um momento de tensão por causa do processo eleitoral?
Sei que há negociações paralelas a ocorrerem a vários níveis, aquele tipo de negociações que vão nos permitir, independentemente dos últimos resultados, que algumas das partes, sobretudo a RENAM, tenha, alguns dos seus interesses estejam acautelados. Agora é difícil prever quais são os tais interesses que importa acautelar do lado da RENAM. Há rumores de um encontro ontem entre o embaixador dos Estados Unidos da América e os presidentes da RENAM e do MDM, não sei se foi em simultâneo, dá a entender que há outras ações que estão a ser realizadas em busca de um acordo, se possamos assim dizer, que permita que qualquer decisão depois não seja motivo para uma situação de desobediência social ou de regresso a uma conflitualidade maior. Vai tentar capitalizar algumas disso nas mesas de negociação em relação aos dois pontos que lhes faltam no caderno reivindicativo, que é a questão da economia e de despartidarização do Estado. Penso que aí vai ser por aí que as coisas irão funcionar.
Vê como uma ingerência dos assuntos internos de Moçambique?
Olha, a Embaixada dos Estados Unidos da América, muito em particular, investiu muito nestas eleições. Fez um investimento significativo na observação eleitoral independente, portanto, por parte das organizações da sociedade civil. Lembro-me que um dos movimentos que mais participou em todo este processo foi o Parlamento Juvenil, e teve como principal suporte a Embaixada dos Estados Unidos da América. Dá a entender claramente que a Embaixada dos Estados Unidos da América tinha interesse em eleições cada vez mais justas no contexto moçambicano. E é natural que, perante a quantidade de evidências que vão surgindo dia após dia, de como uma fraude generalizada ocorreu ao longo deste processo, que quem investe em processos mais transparentes não se sinta satisfeito com a situação.
Esta foi uma entrevista com o especialista moçambicano em boa governação, Silvestre Baessa. A Zâmbia está de luto após o anúncio da morte do presidente do país, Michael Sata, de 77 anos de idade. Sata faleceu em Londres, onde estava a ser tratado. Há algum tempo que circulavam informações segundo as quais o presidente estaria gravemente doente. Não tinha sido visto em público desde o seu regresso da Assembleia Geral da ONU no mês passado, onde não discursou, apesar da sua intervenção ter sido agendada. António Rocha.
Considerado por muitos como um populista autoritário, O grande mérito de Michael Sata foi a mudança pacífica do poder na eleição presidencial de 2011, mas os seus quase 3 anos de reinado desapontaram muitas pessoas na Zâmbia. Michael Sata nasceu em 1937, na então colónia britânica da Rodésia do Norte. Quando jovem, foi sindicalista depois de uma longa permanência na Inglaterra. De regresso à Zâmbia, Sata fez carreira no partido União para a Independência Nacional, tendo ocupado vários cargos ministeriais sob o mandato do primeiro presidente do país, Kenneth Kaunda. Na sequência de desentendimentos com Kaunda, Michael Sata deixou o partido e concorreu 3 vezes, mas sem sucesso, para as eleições presidenciais e na 4ª tentativa, em 2011, surpreendentemente, os zambianos elegeram-no.
Declaro que Michael Sata foi eleito como presidente da República da Zâmbia.
Os zambianos votaram em Sata para mostrar o descontentamento concernente à forma como os elevados lucros conseguidos com a exploração de matérias-primas, como o cobre, eram desviados por empresas estrangeiras, enquanto milhares de zambianos, cerca de 2/3, viviam com menos de 2 dólares por dia. Em Lusaka, a morte do presidente abriu a batalha para a sucessão e, por enquanto, os observadores mostram-se muito prudentes sobre as possibilidades de ver a Zâmbia conseguir uma transição pacífica. Boniface Chimde, diretor executivo do Centro Sul-Africano para uma Solução Construtiva dos Conflitos, diz aos microfones da DW África:
a situação é, na verdade, muito sensível. Recebemos informações provenientes de Lusaka, segundo as quais haveria conflitos entre os campos políticos, nomeadamente o do ministro da Justiça, que é também ministro da Defesa e que é considerado como um potencial candidato para as presidenciais. Se não houver um comportamento correto com as instituições, os conflitos políticos poderão provocar o caos, mas esperamos que a situação não se degenere. O ambiente é de tristeza e melancolia, mas também de incertezas sobre o futuro do país, particularmente no que concerne à sucessão do presidente Michael Sata.
António Rocha, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E vamos saber agora o que nos dizem os ouvintes sobre as eleições e os partidos políticos em Moçambique. A Cristiane Vieira Teixeira continua no estúdio e acho que tem muitas respostas, não é?
Sim, Nádia, muitas participações. Da Guiné-Bissau nos chega o SMS do Salil Sanhacandé e ele diz: mais importante é que as partes reconheçam as irregularidades e tentem fazer as correções. Mateus de Sofala escreveu: se não repetirem, não queremos voto, não queremos mais sujar os nossos dedos. Um outro ouvinte que não se identifica escreve de Moçambique e diz: a Frelimo já perdeu, não aceita por quê? Lafu Baldé, da Guiné-Bissau, escreve: acho que a atitude do embaixador dos Estados Unidos, de Portugal, da Itália é legal, de não aceitar os resultados, de a Renamo não aceitar os resultados. Já o Tuvangipano de Maputo pensa diferente, ele diz: os embaixadores de Estados Unidos, Itália e Portugal não devem nem podem intervir em assuntos políticos internos, porque nós em Moçambique, somos capazes através do diálogo. A CNE vai divulgar sim os resultados, diz este ouvinte. Vamos agora às participações dos nossos internautas. Numan Wayne escreve na nossa página no Facebook: obra dos gangsters do G40 a mando da Frelimo. Quando a mesma comunidade internacional injeta dinheiro para o orçamento geral do Estado, aí já não é ingerência nos assuntos internos. Carlos Mairossi diz: penso que o jornalista Mavi deve estar a enlouquecer, pois esta é uma intervenção. É uma invenção da sua autoria, diz ele. Por que é que um diplomata aconselharia a oposição a fazer isso? Pergunta. Marcial Macomi diz: não me surpreende esse pronunciamento vindo da RM e da TVM. Faisal Said Ahmad diz: onde entram Estados Unidos da América, termina em ruínas. Espero que usemos como exemplo os outros países em chama e não entremos para a mesma estatística. José Kenguela diz: ingerência nos assuntos internos, o embaixador em causa deveria ser expulso do país. Foram as participações de hoje. Obrigada a todos. Nádia.
DW, quarta-feira.
E estiveram em destaque na nossa emissão de hoje alguns assuntos. Em Moçambique, a Renamo e o MDM negam que o embaixador norte-americano tenha incitado a não reconhecerem resultados eleitorais. Decisão sobre repetição ou não de eleições em lugares problemáticos ainda não é conhecida em Moçambique. vice-presidente da Zâmbia, foi nomeado chefe de Estado interino na sequência da morte do presidente Sata. Observadores do Centro Carter e do EISA consideram que o apuramento das eleições em Moçambique foi pouco claro e desordenado. O primeiro-ministro guinense pede aos chefes da diplomacia da Cplp que apoiem as iniciativas do seu governo nas reformas militares. Está completa a informação por hora. Foi muito bom trabalhar para si. Voltamos amanhã, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Boa noite.